Os três, os principais candidatos a senadores, os três são ligados à direita. São ligadas ao governador. Tanto que o terceiro colocado desistiu para apoiar o primeiro. Para fechar, são duas vagas, né, para fortalecer. O terceiro colocado, que é senador, que é Nelsinho Tradi, uma coisa assim, ele desiste da candidatura ontem, ele anunciou que ele desiste, vai ser suplente do primeiro candidato. Porque a estratégia, tanto da direita quanto da esquerda, é fazer o máximo, Mário Augusto, de senadores nessa eleição. A perspectiva é que chegue bem equilibrado no final das eleições, que a esquerda tem uma quantidade, a direita outra, e o centrão no meio vai ser o divisor de água. Nem a direita nem a esquerda deve fazer maioria no Senado, e o centrão vai ser o ponto de equilíbrio. Tanto que a esquerda está investindo muito em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e está bem lá. São quatro mulheres no Rio de Janeiro, Benedita, no Rio de Janeiro, isso, lidera. Em São Paulo, Marina Silva e Simone Tebet lideram a pesquisa para o Senado. E em Minas Gerais tem lá uma candidata, que é prefeita de uma cidade lá. Eu me esqueci o nome dela aqui, está anotado aqui, mas uma candidata de Minas Gerais. Então, o Sudeste, uma surpresa é que a esquerda está crescendo no Sudeste. Né? Então, a nível federal, a esquerda, o PT, Lula, estão investindo em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais para tentar ampliar a bancada no Senado Federal, porque é considerado crucial o Senado Federal, porque quem fizer maioria no Senado, né, tem um poder muito grande na questão da articulação política do Brasil inteiro.
E isso, na verdade, Júlio, diz muito a dificuldade que o presidente Lula encontrou, né, durante esses três primeiros anos e está encontrando agora nessa reta final de fim de mandato com o Congresso. Né? Lula não conseguiu, na verdade, implantar uma política nacional justamente porque teve barreiras, né, claras dentro do Congresso Nacional. Essa questão, por exemplo, você tem uma ampla maioria do Centrão, né, isso, esmagadora, e esse grupo, que é um grupo fisiológico, né, ele não tem amor a ninguém, ora ele aprova, vai lá para a bandeira da direita, extrema-direita, né, que é armar toda a população sem nenhum tipo de discriminação. Por outro lado, eles são contrários à questão da escala 6x1, que é uma pauta de esquerda, né, são a escala 5x2, que ele é uma pauta extremamente de esquerda, e que, de fato, eles estão nem aí. Eles passam, né, lá e dizem assim, mas você votou naquele projeto lá? Não, votei porque era o momento. Vou votar agora porque é outro. Ou seja, os caras não têm nenhum tipo de pudor em que está votando. E outra coisa, é um grupo fisiológico que tem em torno de 30, 35 anos lá. Você pode pegar aqui, por exemplo, em Camaça, aqui na região, Cláudio Cajado. Cláudio Cajado é desse grupo centrão. Ele faz o centrão, ele está lá, ele votou com Fernando Henrique Cardoso, votou com Lula, votou com Dilma, votou com Temer, votou com Bolsonaro, votou com Lula, votou contra, votou a favor, ou seja, a interesse do grupo, não da população. Não da população. Eu desafio aqui um projeto que ele traga aqui para a gente, que diga assim, não foi um projeto que a gente defendeu lá no Congresso, que foi um projeto favorável à população brasileira que desenvolveu aqui. Porque pautas importantíssimas estão paradas há anos no Congresso Nacional, Júlio.
Sim, o Centrão no Senado, ele deve ser formado pelo MDB, pelo União Brasil, por incrível que pareça, União Brasil faz parte, isso, do Centro, né? E o PP.
O PP.
Isso. Então, esses três partidos são a base do Centrão. E do outro lado, o PL, o bolsonarismo, vai ter uma ala do Senado, e os partidos de centro-esquerda, com PT, PSB, PCdoB, o lado da esquerda no Senado, e o Centrão no meio. O Centrão, ele não é a maioria, mas ele forma a maioria. Se ele for para o lado da esquerda, ele forma, se ele se juntar com a esquerda, ele forma a maioria, e se ele se juntar com a direita, ele forma a maioria. Então, o grande desafio é manter o equilíbrio, né, nessa eleição, porque se a direita fizer a maioria independente do Centrão, né, aí sim a oposição provocaria muita dificuldade pro próximo governo, né, que viesse e for reeleito o presidente Lula.
E isso, na verdade, gente, até mesmo a nível de esclarecimento, isso serve para todos os lados políticos. Quando a população elege um governo de direita e elege uma bancada de esquerda, né, você vai ter realmente uma dificuldade para esse governo tocar o projeto de Estado, vamos dizer assim, ou de governo. É, quando você elege de esquerda e elege um grupo de deputados, senadores de direita, e ainda tem hoje a extrema direita, né, com o bolsonarismo, aí é pau dobrado, é carga dobrada. O peso aí, meu amigo, se potencializa, porque os caras, por exemplo, principalmente o bolsonarismo, hoje, o bolsonarista, ele na verdade, eles têm uma dificuldade de, inclusive, defender, deixa eu ver se eu consigo me expressar de forma correta aqui, clara, para que o ouvinte entenda, questões que possam até beneficiá-los. Mas se for um projeto que vem do executivo, eles não vão para cima, eles não defendem. É questões de, por exemplo, a gente sabe que dentro dos bolsonaristas tem uma classe, né, que infelizmente eu não sei como isso acontece, mas cada um pensa da forma que quiser, de pessoas assalariadas, CLTs, né? Pessoas que ganham abaixo até de um salário mínimo ou acima, pouca coisa, ou até 2, 3, se considera numa situação mais confortável, mas que ainda não é, infelizmente, que sabota a si mesmo. Sabota a si mesmo. Porque, por exemplo, pautas, a gente sabe que tem um grupo de direita e de esquerda no Brasil. E a gente sabe as pautas claras que cada um está defendendo hoje. A gente sabe hoje. Hoje é muito uma questão das redes sociais. A gente sabe o que é que está defendendo quem. E você pode estar acompanhando, analisando o que é bom para a minha sociedade, ou até mesmo na coletividade, o que é bom para mim, Júlio. Enquanto pessoa, o que é que vai melhorar, o que é que vai avançar. Porque a gente vê aí, gente, a discussão, principalmente da direita, extrema-direita, a discussão entre pautas sociais, né, e direitos aos empregados, aos empregadores. Né? E é uma coisa que anda junto, porque quando você investe na pauta social, automaticamente quem emprega tem uma qualidade da mão de obra. Porque é o governo que investe nessa qualificação, de certa forma. É o governo que potencializa. Porque quando, por exemplo, os meninos agora que estão empolgados na reta final do ensino médio, para pegar o pé de meia, né? Pegar suas parcelinhas ali no final do mês. Aquele menino ali, então, ele tem que mostrar que estão realmente conseguindo desenvolver umas habilidades básicas da educação brasileira. Então, você já vai para um curso de qualificação, porque hoje no ensino integral, você tem no contraturno já uma qualificação, esse menino vai ser entregue de forma bem melhor do que há 10, 15 anos atrás. Vai ser entregue à indústria, à iniciativa privada. Então, o custo que esse empregador vai ter com treinamento, qualificação, é bem menor. E se tiver, esse jovem absorve mais rápido, porque ele conseguiu ter uma base mais sólida, né, na educação. Isso fruto aos investimentos sociais, como o próprio Bolsa Família, que garante lá, por exemplo, o calendário de vacinação atualizado, a frequência escolar, né, isso, o peso dessa criança até certa idade. Ou seja, são coisas que vai garantir um futuro para o Brasil a longo prazo, a médio e longo prazo, de forma muito ampla e clara, Júlio. Mas, infelizmente, a direita, ela é imediatista e ela só pensa, por exemplo, no próprio empresário. Você viu na época da pandemia? Ah, vamos salvar a economia. Economia é o quê? Se não for gente viva trabalhando. Você mesmo acompanhou isso? Você mesmo lutou junto com a gente para tirar essa máxima? Ah, porque tem que salvar a economia, tem que salvar a economia. A economia do Brasil aí, os números do Brasil mostrando aí uma recuperação, né? Você tem um recorte do juro alto, de fato, mas a inflação está controlada. Você tem um crescimento acima de países como os próprios Estados Unidos, a própria China. E para quê? Aí você diz assim, poxa, cresceu, beleza. E quem morreu? Acabou. Vem, vamos pegar aí as 750 mil pessoas que morreram. Vamos curtir agora o nosso crescimento na economia? Não tem mais volta. E a discussão da direita foi essa, a extrema-direita foi porque tinha que salvar a economia, Júlio. Finalizando com você, Júlio, agradecendo. Você retorna essa semana ainda aqui no Contato Direto.
Tá certo, Maragosto, muito obrigado. São vários assuntos e a gente volta aí outros dias para a gente dar continuidade aos nossos comentários. Obrigado aos ouvintes que nos prestigiaram com alguns minutos de atenção.
Beleza. O nosso amigo, o Amílio, mandou aqui que você, Júlio, engrandece o estúdio da Líder e da TV Baiana, viu, Mário? Então, realmente aí, nosso querido Amir, concordo com você plenamente, viu? Júlio tem realmente uma carisma bacana, uma forma de como se comunicar, a experiência conta muito, a vivência também no dia a dia conta muito. Por isso que a gente agradece mesmo o carinho sempre dele com a gente e para com você, público ouvinte, nossos telespectadores e internautas. Valeu? Voltamos já, é rapidinho, Devinho. Tem que tomar um café? Dá tempo de tomar um cafezinho? Voltamos já. Contato que dá voz, o contato que dá vez.
programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Sempre veste no celular, Casa das Coxas, o melhor...
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Coxas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista, você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Coxas, sempre vestindo o celular com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 719-9743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa, o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
Você conhece alguém que anda cansado e desanimado? Você sabia que essa pessoa pode estar com baixa testosterona e pode levar até a depressão? Pois é. Tá na hora de experimentar o Ergo 30 Turbo. O Ergo 30 Turbo é um super energético natural formulado à base de vitaminas e minerais para combater a fadiga física e mental, melhorar o foco e a concentração e o desempenho sexual. E o melhor, sem efeitos colaterais. O Ergo 30 Turbo pode ser usado por homens e mulheres e basta apenas uma cápsula por dia. Ergo 30 Turbo, a sua dose diária de potência. À venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais.
Alô, galera! Aqui quem está falando é Dinho do Cozidinho e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com buffet livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções e toda sexta-feira temos a disputada comida baiana no delivery pelo zap 719-9346-9730. Ficamos localizado Avenida Radial B, em frente à AP Vida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar.
Drogas. Começa com a curiosidade, passa pelo uso despretensioso e depois é como um trem descarrilhado. Usar drogas é correr risco de perder o controle da vida. Daí para surgir desentendimentos com a família, problemas de saúde e um vício, é rapidinho. Ninguém quer ser visto pelas ruas como um viciado, abandonado às margens de tudo. Portanto, não pense duas vezes. Diga não às drogas.
Tem escolhas que são para sempre. E as alianças representam amor, compromisso e decisão. Na Eloar Joias você encontra alianças sob encomenda feitas para marcar o início de uma história a dois. Tão como a renovação do votos. Cada detalhe pensado com cuidado, qualidade e significado. Porque quem faz a vida brilhar merece algo eterno. A Eloar Joias fica localizada no centro de Camaçari, em uma das principais avenidas da cidade. Avenida Getúlio Vargas, WhatsApp 719-9200-6013.
Plantão SMG com informações fresquíssimas. Você que tem empresa e procura um fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros ou descartáveis, procura um atendimento diferenciado e excelentes condições de pagamento? Ligue agora mesmo para a SMG no número 3621-4590 ou no nosso WhatsApp 99176-2597. Faturamento em até 30 dias, garrafões em comodata e muito mais você encontra aqui na SMG.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Vamos lá, meus amigos, 8 horas mais 15 minutos, 8 e 15 da nossa grande querida Camaçari. Este é o programa Contato Direto, o nosso contato direto com a informação. E quem tá com a gente na linha é o nosso querido Edmilson. Cheguei chegando aí, Cid. Alô, Edmilson, bom dia, meu irmão. Seja bem-vindo aqui ao nosso Contato Direto.
Bom dia, Mário. Prazer imenso estar falando com vocês, né, da Líder FM. Prazer imenso estar falando com a sua pessoa e toda a sua equipe, meu irmão.
Vamos lá. É, você falar um pouquinho ontem, a gente que recebeu uma notícia muito triste, não foi? O falecimento da nossa amiga Rilza, né? É, que nos deixou, de fato, ela que expôs nosso amigo Maurício Bonfim. Eu queria que você falasse também sobre isso, meu caro amigo Edmilson, né? Uma pessoa que conviveu com a gente, né? A nossa querida aí, ela que, de fato, teve uma representatividade aqui no nosso município, uma pessoa bacana, muito boa, muito solista. Então, assim, é um difícil momento da passagem, né? Dói em todos nós, mas eu queria que você é muito mais próximo falar sobre isso também.
É, nós da família aqui em casa recebemos essa notícia ontem, ficamos muito tristes, né? Pelo falecimento. Uma pessoa muito querida, né? A gente conhece e usa desde a época do cartório ali do fundo da prefeitura.
Isso.
Né, esposa do nosso amigo Maurício Bonfim. Uma pessoa que a gente não tem nem palavra, viu, Mário? Eu tô sem palavra desde ontem. Mandei mensagem pro mesmo ontem, né? A gente sabe desse momento difícil, mas pra gente foi muito, muito, muito pesado e muito triste também receber essa notícia ontem.
É, ela que, de fato, como você falou, né? Trabalhava aqui em Camaçari, tinha um conhecimento, circulava em todos os nossos os ambientes, esposa do nosso amigo Maurício Bonfim, e que nos deixou, de fato, né? De uma forma até repentina, porque a gente, nessa correria, né, a gente até não lembra de todos os amigos ou não tem ali a convivência como deveria, em virtude até da correria diária, infelizmente, né? E quando a gente recebe a notícia, é um choque para todos nós, né, Edmilson?
É, para mim que venho acompanhando a família há muitos anos, para mim foi um choque bem grande. Como você sabe, também você faz parte da família de Maurício Bonfim, você também faz parte, como o nosso amigo também Sidney. A gente são muito, muito amigos de Maurício, né? E essa notícia ontem, para mim, para Natália aqui em casa ontem, foi um balde d'água, entendeu? Eu não tenho nem o que falar hoje para você hoje, porque até agora a gente não está acreditando da notícia de ontem.
É, já foi sepultado de fato, né, Edmilson?
É, o sepultamento foi ontem mesmo, ontem à tarde.
Vamos lá, então. Quero agradecer você que vai estar sempre conversando com a gente aqui também, batendo papo, você que está acompanhando nosso programa, é ouvinte aqui, desde lá da nossa TV, né? A TV Litorânea, lá, a TV Camaçari, também do nosso programa Contar Direto da Rádio Nova Aliança FM, você que sempre está acompanhando a gente, muito obrigado. Você e toda a família, né? A gente que tem também um carinho, realmente, um respeito mútuo, isso que segue, na verdade, a nossa métrica aqui de sociedade organizada. E, felizmente, como eu sempre falo aqui, né, a gente tem tempo de estar todo mundo junto o tempo todo, mas sempre que a oportunidade temos, nos respeitamos, nos abraçamos e sempre falamos aquilo que quer o nosso coração, né? Do carinho que nós temos um pelo outro para continuar vivendo de forma muito tranquila. Valeu, Edmilson. Um abraço, meu irmão. Obrigado por estar aqui com a gente sempre, viu?
Muito obrigado, eu que agradeço. E manda um abraço para esse moreno que fica aí sentado do seu lado aí também, que é gente boa. O lugar que a gente se encontra, a gente tá muito ligado.
Valeu, tá valeu, certo? Valeu. Ele só não perde que é torcedor do Paysandu, né, Edmilson?
Hã?
Ele só não perde que é torcedor do Paysandu, né?
Rapaz, não é o quê, velho? No dia que ele torcer pro Vitória, ele vai ser um vitorioso.
Eu não quero ele torcer pro Vitória, não. Eu prefiro que não, viu? Ele torce pro Paysandu, o Paysandu não ganha nada. É um time
que... Mas é bom quem sabe... Quem sabe ele vem pro lado de campo, amanhã ele vai ser feliz, primeira divisão.
Valeu, Adilson. Valeu, um abraço. Tá aí nossos sinceros sentimentos, né? Toda a família de nossa querida Ilza. Tanto é a família quanto os amigos, né? O Maurício também. Sinta-se abraçado por todos nós aqui do nosso contato direto, tá certo? Então vamos lá. São exatamente 8 horas mais 19 minutos. Deixa eu só trazer aqui rapidamente aqui, Cid, as vagas. Tem muitas vagas de emprego, viu, gente? No Cine Bahia, viu? O Cine Bahia que divulgou novas vagas de emprego para essa segunda-feira, dia 3, aqui em Camaçari, né, na cidade de Simões Filho, ou seja, Camaçari também, Dias Dávila e Candeias. Então, Camaçari, Dias Dávila, Candeias e Simões Filho. Vagas aí, oportunidades que contemplam aí candidatos com diferentes níveis de escolaridade, viu, gente? Vagas para Simões Filho, ajudante de carga e descarga, né, aí, atendente de loja, auxiliar de produção, PCD, para pessoas com deficiência, auxiliar de compras, auxiliar de limpeza, também PCD, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, tem também empacotador para PCD, fiscal de loja, motorista de caminhão, aí tem que ter o ensino médio completo, experiência mínima de 6 meses, possuir CNH na categoria D, são 2 vagas, né? Tem também aí soldador com ensino médio, uma vaga para Camaçari de auxiliar de serviços gerais, né? Tem também aí ajudante prático, PCD, tem técnico químico, são muitas vagas. Eu queria que você entrasse aí agora, aí, meu amigo, minha amiga, entrasse agora mesmo, você de Camaçari, de SW, Simões Filho e Candeias, entre aí no site do Cine Bahia para buscar maiores informações, né? Se você está enquadrado aí em uma dessas vagas, poder realmente aí ser inserido mais uma vez ou ser inserido de forma aí muito clara no mercado de trabalho. Então, o Cine Bahia, ele tem aí o telefone, você pode estar ligando, que é o 7140205353 ou 0800-071-5353. Então tá aí você que quer de fato aí se candidatar a uma vaga, é necessário comparecer pessoalmente a uma unidade do órgão, munido aí de carteira de trabalho, física ou digital, documento de identidade, RG, CPF, comprovante de residência e de escolaridade, certificados de cursos também podem ser apresentados, caso o candidato deseje. O atendimento é realizado por ordem de chegada, com distribuição de senhas limitada à capacidade diária. É importante lembrar que as oportunidades estão sujeitas ao número máximo de encaminhamentos. Então, repito, maiores informações podem ser obtidas aí pelo telefone 71-4020-5353 ou 0800-071-5353. Cine Bahia aí, gente. Você que está realmente qualificado, se está qualificado, está finalizando aí a sua qualificação, quiser estar buscando aí o mercado de trabalho, é uma boa oportunidade. Não perca tempo. Aqui o Cine Bahia funciona no SAC, né? Que está ali no Boulevard Shopping. Então você que de fato tem a oportunidade de hoje, amanhã, pode procurar sua vaga aí, porque tem sim a disponibilidade aqui para Camaçari, Candeias, Simões Filho e Dias Dávila, beleza? Mas meu amigo, minha amiga, deixa eu pegar aqui uma mensagem do nosso WhatsApp, não, do nosso YouTube, né? Eu prefiro às vezes não responder, muitas das vezes, em respeito aos nossos telespectadores, aqueles que de fato a gente conhece, né? Que nos encontramos nas ruas da cidade, que mostram a cara mesmo, a gente sabe quem é aqui, basicamente conseguimos nas redes sociais entender quem de fato tem um perfil verdadeiro ou de fato é um perfil que é feito para utilizá-lo através das redes sociais e não alguns perfis aqui falsos ou alguns duvidosos, né? O Magno Neves, ele mandou aqui, maior projeto do PT foi criar 37 novos impostos, mas o acéfalo do Mário Augusto acha que isso é bom, já que ele recebe um bom dinheiro para falar bem, abre o olho pessoal. O nível, e aí eu vou deixar aqui, não sei se é de fato um covarde que escreveu no YouTube com perfil falso, que também através da própria polícia dá para se investigar quem é, porque eu tenho coragem de colocar minha cara aqui para defender uma tese, né? Defender um argumento, defender algo que eu acho bacana e que muita gente também acha. Porque eu não estou sozinho na defesa, né, do social, na defesa de um país mais justo, um país que empregue, que cada vez mais possa estar atraindo novas indústrias para o nosso município. E se o argumento for esse, né, chamar alguém de acéfalo, acho que a conversa já rendeu, já respondeu por si só, já finalizamos, porque quando usa o seu argumento de ofensa, foge do campo do respeito, né, desse diálogo, desse bate-papo. Mas eu preferi ler aqui justamente para você entender o grau, né, de pessoas que se escondem através da internet, das redes sociais. Porque eu, repito, tenho coragem de colocar minha cara aqui, mas quem me ofende não tem. Aí é uma certa covardia, não é? É uma certa covardia. Sem argumento, prefere insultar, prefere agredir. Mas eu estou tão preparado psicologicamente, não pela essa questão dessas ofensas, mas preparado naquilo que eu entendo. Porque, por exemplo, ele afirmou aí, o cidadão, né, que o PT criou 37 impostos. Né? É uma afirmação enganosa, né? E ela é sem contexto. Não tem contexto algum você afirmar que um grupo político criou 37 impostos em um país que tem 526 anos. Não é correto? Estou certo, Devinho? Você tem um país de 526 anos e você afirmar que um grupo político, um grupo, uma sigla partidária, criou 37 novos impostos, né, sem nenhum tipo de fundamento. Agora, como a gente aqui respeita, inclusive aquele que a gente não sabe quem é, né, e que é um desrespeitoso, um covarde que se esconde nas redes sociais, a gente responde para os justos, aqueles que seguem aqui todos os dias, que acreditam no nosso trabalho, que respeitam, né, o nosso papel aqui como comunicador. O que ocorreu é que durante os governos do PT, né, assim como em outros governos, né, de partidos diversos, foram aprovadas diversas leis tributárias que criaram tributos específicos, né, em alguns setores. Houve também alterações em impostos já existentes, né, instituíram contribuições e taxas. E lembro aqui para você, amigo ouvinte, minha amiga, extinguiram ou substituíram outros tributos também. Né? E a gente não pode acreditar isso, e é uma covardia, é uma máxima utilizada por grupos políticos no Brasil que perde o argumento legal. É como se, por exemplo, você tirasse Lula e colocasse outro candidato e os impostos, eles sumissem. Hein, Daniel? A pessoa que fosse assim? Porque tivemos governo, né? O Brasil foi o país, um dos países mais governados pela direita. Você tem um recorte aí, você pode ter um recorte de um ou outro, né, mais acentuado à esquerda, como o Dilma, como o próprio Lula, né? Você pode pegar na história do Brasil o Nilo Peçanha, você pode botar um pouco mais à esquerda. Você pode pegar o próprio Getúlio Vargas, meia hora, né, ali no centro para a esquerda, mas também acenou muito para a direita. Mas o Brasil, tirando esses aí que eu coloquei o nome, você tirando Lula, Dilma, Nilo Peçanha e o próprio Getúlio Vargas, não tem, é só de direita, é só sopa de tamanco, pau puro. E aí o cara vem dizer que, Sidney, que foi o PT que criou 37 novos impostos. Então, assim, e eu não tenho aqui bandeira para defender o PT, não, gente. Não tenho bandeira, mas seria muito justo a gente ter o contraponto de quando alguém usa um veículo de comunicação para atacar sem criar um debate mais amplo, né, de ofensas e sem dados concretos. Então, não é justamente chegar e criar os impostos. A gente viu aí a reforma da tributária, a dificuldade para se implantar mecanismos, né, mais claros para a população, mais justos também para quem paga, né, os impostos. A gente viu a dificuldade aí que o Lula encontrou, foi uma bandeira de campanha dele, e a dificuldade que ele conseguiu aprovar a trancos e barrancos, e não o que o governo queria. Teve que renunciar a diversas questões para poder aprovar. Se isso for defesa de um grupo político, que a gente vai fazer aqui a defesa muito justa, clara, e eu não tenho vergonha disso, e não precisa negócio de acusar, ah, disse aquilo, porque a gente sabe aqui do nosso trabalho, nossa justiça, nosso respeito, e a gente também pede respeito, porque a gente respeita muita gente. Isso é tão bom e tão bacana, né? A gente ser muito justo e claro com as pessoas e não acusar sem provas. Fica feio. É falta de inteligência de quem acusa sem prova e os argumentos mentirosos para poder querer tentar humilhar uma pessoa. Mas aqui a gente está, tenho a certeza disso, primeiro preparado e depois a gente respeita toda a nossa gente aqui de Camaçari, da Bahia, do Brasil. Mas, meus amigos, a Cidade do Saber aqui em Camaçari abrirá aí, está abrindo a... vai abrir amanhã, a partir de amanhã, né, Devil? Me atualiza aí amanhã? É isso mesmo, Devil. Tá, confirma? Pronto. Devil disse que amanhã as inscrições para uma nova programação de cursos gratuitos voltados aí à formação artística e cultural da comunidade, viu? Promovida aí pela Secretaria da Cultura, a Secult, a iniciativa traz modalidades inéditas que ampliam o debate, né, as oportunidades de aprendizado para crianças, adolescentes e adultos. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 10 agora de agosto, enquanto houver vagas disponíveis. As aulas de todas as modalidades terão início dia 17 de agosto. Os interessados devem comparecer ao prédio espelhado da Cidade do Saber, no térreo, onde o atendimento será realizado por ordem de chegada das 8h30 às 11h30 e das 14 às 16 horas. Para efetuar a matrícula, será necessário apresentar documento de identidade, comprovante de residência, atestado de escolaridade e, no caso de menores de idade, documento do responsável legal. Então, o Devinho já confirmou ali, é sim, realmente, amanhã, terça-feira, dia 4, as inscrições aí para uma nova programação de cursos gratuitos voltado aí à formação artística e cultural da comunidade aqui de Camaçari, tá certo? Então, os cursos, dias e horários para o público aqui, olha, dança afro, né, terças e quintas, turma 17, das 17 às 18, das 18 às 19, a faixa etária é a partir de 14 anos, dança acrobática, né, segundas e quartas, turmas 14 às 15, 5 e 9 anos, 15 às 16, 6 a 11 anos, 16 às 17 horas, 12 às 17 anos e 18 às 19 a partir dos 18 anos. Cinema e audiovisual. Muito bom esse aqui, né, Devinho? Rapaz, deixa eu ver se tá a sua idade aqui, Devinho. Esse aqui é top, viu, gente? Olhe bem, anote aí, viu? O mercado tá pedindo isso e muito. Muito, 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 muito. Cinema e audiovisual. Terças e quintas-feiras, turmas das 17 às 18, de 12 a 17 anos e 18 às 19 a partir de 18 anos, Devinho. Aí já dá pra você, que você já passou dos 40, né? Escrita criativa, segundas e quartas, Devinho. Turma, 17 às 18h30, faixa etária, 14 a 17 anos. Dança afro, segundas e quartas, turma, de 17 às 18, né, e 30, 14 a 17 anos. Criação e produção literária, muito bom também isso aqui, viu? Terças e quintas, as turmas aí, ou nesse caso a turma, de 18 às 19h30, a partir de 18 anos. Então tá aí a abertura de novos cursos gratuitos da Cidade do Saber, que representa, né, mais uma oportunidade para a população de Camaçari investir aí em conhecimento, cultura e desenvolvimento pessoal, minha gente. E isso, a gente pode observar aqui que ao oferecer modalidades como cinema e audiovisual, escrita criativa, né, o município amplia aí o acesso à formação artística e incentiva a criatividade aí de crianças e jovens e também os adultos. Que Devinho ficou empolgado aqui com a questão do audiovisual, né? Cinema e audiovisual. Além de promover a inclusão social, iniciativas como essa aí, gente, podem revelar novos talentos, fortalecer a economia criativa, abrir portas para futuras oportunidades profissionais. O acesso gratuito também garante que mais pessoas possam participar, independentemente da condição financeira. Lembra que a gente tem uma defesa aqui muito grande, muito ampla da Cidade de Saber, Devinho? Justamente isso, a gratuidade. Porque você se interessar em se inscrever, já vai abrir amanhã as inscrições. Você já prepara seu filho. Ah, Mário, mas ele tem 12 anos. O audiovisual é de 12 a 17, né? Tem turma aqui de 12 a 17, tem a turma acima de 18 anos. Nunca é tarde, nunca é tarde para você aprender a uma nova profissão, uma nova oportunidade e garantir uma renda. Aí diz assim: ah, mãe, mas eu não quero trabalhar na área de cinema e audiovisual, não. Mas faça. Ah, eu não quero aprender nenhuma dança, não. Mas faça. Sabe por quê? Amanhã você vai fazer uma outra atividade, vai potencializar com essa que você aprendeu. Você vai ter, são duas, serão duas. Beleza? Uma terceira. Sabe por quê, gente? A concorrência está tão grande. Se você só souber fazer uma atividade, a chance de você ficar para trás é muito grande. Hein? Hoje, empresa alguma quer um cara que só faça aquilo aqui, ó. Coloque um óculos de burro na cara e só sei fazer isso. Não. Quer que o trabalhador... É a exigência do mercado. O trabalhador consiga ter várias, desenvolver várias atividades. Que você não desenvolva essas atividades todas na fábrica, na indústria, no comércio. Mas você tenha habilidade suficiente para poder realmente potencializar uma atividade no seu setor de forma muito bacana e mais clara e mais justa. E retorno vai para quem? Para você, porque certamente você pode exigir um pouco mais. E para o empregador, que vai ganhar muito tempo, não vai perder tempo formando um trabalhador, né, qualificando um multitrabalhador, que você já vai chegar lá preparado, beleza? Aqui nossa amiga Cleide, um abraço, meu Cleide, ó, um beijo pra você. Ela mandou aqui, arrasou. Agora arrasou em quê? Eu falo tanta coisa aqui. Foi o Júlio, arrasou que a gente retornou o Júlio aqui à bancada, né? Foi o que eu falei do curso, da Cidade de Saber. Tem que falar o que é, rapaz. Hein? E a gente aqui fica, de fato, sabendo, quer saber o que é. O nosso amigo MP Construções, Construção Civil e Serviço, mandar um abraço aqui ao nosso querido. Ele mandou aqui, Mário, não dê ibope aos energúmenos covardes atrás de perfil falso. Não, justamente você está certíssimo, irmão. Eu concordo aqui com você plenamente. Mas até uma forma da gente poder se defender. Porque já viu aquela frase de Martin Luther King Jr.? O que me preocupa não é o silêncio dos bons, e sim o grito dos maus. Né? Às vezes a gente está deixando essas pessoas, porque estão encapadas aí das redes... Oi, eu investi, foi? Ah, devia estar me corrigindo aqui, que eu inverti. O que me preocupa não são o grito dos maus, não é isso? É, pronto, a frase... Isso, agora sim. Então vou fazer a frase na ordem correta. O que me preocupa não é o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. A frase de Martin Luther King Jr., pastor, né, norte-americano, negro, que lutou aí contra o racismo. Um cara que realmente a gente, principalmente quem tem um pouquinho de conhecimento histórico, defende a sua tese, sua luta, que foi uma luta muito bonita e justa. E aí, viu, meu amigo, a gente traz aqui para a gente poder se manifestar e não deixar que essas figuras escondidas, covardes, de fato, elas permaneçam colocando, incitando, mostrando, de fato, aquilo que não é verdade, falando besteira, mentindo. E se a gente ficar calado? A gente tem que começar a nos manifestar de forma muito justa, respeitosa, porque pode até sair uma velhinha de 80 anos, a gente não sabe, né? Hein? Pode ser uma velhinha de 80 anos, ou um velhinho de 80 anos, pode ser um rapaz de 20, 30 anos. A gente não sabe, porque usa-se um perfil falso. A gente mostra nossa cara aqui, porque você eu conheço, né? Minha amiga Cleide eu conheço, né? Então, quem a gente conhece, eu tenho certeza que pode discordar da minha linha, né? Da minha pauta, dos meus comentários. Pode discordar com todo respeito, não tem problema algum. Quantas pessoas discordam comigo? Eu não gostei, eu gostei. Porque eu só vou gostar, só vou ficar feliz com aqueles que gostam? Porque, olha, nas coisas que eu avancei na vida, eu avancei diante das críticas de amigos próximos. Foram críticas de amigos próximos. Olha, Mário, você fez isso aqui, eu não gostei muito não, viu? Mude um pouquinho isso aí, velho. Eu acho assim, ainda chega com um pouquinho de medo e receio e com respeito. Não é isso? E a gente vai mudando. Mas com quem a gente desconhece, ainda mentindo, aí fica mais fácil ainda, viu? 8h38, vamos dar paradinha, Devinho? Naquela hora não tem café não, Devinho? E agora? Posso tomar agora um cafezinho? Aí vocês é o tempo todo assim. Miserável, tu é doido, eu não quero nem conta com vocês. Quer isso aí, mãe? Ah, cuidado, cuidado, cuidado. 8h38, voltamos já.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Sempre veste no celular, Casa das Coxas, o melhor momento.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 71 99743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa, o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros, pode contar com Paulinho da Petros. Precisando de material de construção? Então venha conhecer Paulinho da Petros. Atendemos também via WhatsApp 71 99686-7592. Confira nossas promoções e disponibilidade de entrega. Paulinho da Petros, quer fazer parte do seu sonho? Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros.
Protegido do Senhor, não recua para trás.
Você conhece as Óticas Paulino?
Charme, elegância, estilo e paixão. No sol, na praia, é pura curtição.
Dia a dia, no trabalho, Óticas Paulino é plena satisfação.
Há 8 anos no mercado, a Paulino oferece o que há de mais moderno em lentes, armações das melhores grifes do mercado e óculos solares que vão fazer você se apaixonar. Óticas Paulino, uma relação de confiança. 2 lojas em Camaçari, Rua Francisco Drummond, Rua das Óticas, em frente à CEMED, Apivida, Rua Duque de Caxias, Shopping Atenie Center, ao lado da Igreja Universal, Centro. Ficou com dúvida? Manda um direct no Instagram, @óticaspaulino.
Óticas Paulino.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Opa! 3 minutos, sim, Cid. Vamos lá? 8h43, estou na linha com o Kaique Ara, é isso, Cid? Epa! Vamos lá então, Kaique, bom dia! Cadê o Kaique? Kaique é presidente
esse do PT. Programa Opa. Contar Direto, programa que é sucesso em toda a região metropolitana e ganha força ainda mais em Camaçari.
Vamos lá, Kaique, você é presidente do PT aqui no município, né, Kaique? Confirme aí, meu irmão.
Exatamente.
Pronto.
Eleito então você pode... pelos nossos filiados.
Então pronto, vamos falar da convenção que ocorreu no último sábado lá no Parque de Exposições de Salvador, que oficializou o nome do governador Jerônimo Rodrigues à reeleição, do senador Jacques Wagner à reeleição, do ex-ministro Rui Costa à eleição aí para o Senado, também o Geraldinho Júnior como vice na chapa do governador Jerônimo, e os nomes importantes aqui, que eu tenho certeza que são importantes pela ajuda e ajuda necessária, o apoio necessário para desenvolver essa Camaçari, que foi a confirmação, né, para a reeleição da deputada federal Ivone de Caetano, o nome também oficializado do vereador Tagner Cirqueira e também o nome confirmado para a reeleição do Júnior Muniz. Eu queria que você falasse sobre esses 3 nomes especial também que foram oficializados realizados no último sábado aqui em Salvador, na capital baiana.
Mário, a gente ficou muito feliz, né, com a oficialização dessas candidaturas, a candidatura do nosso governador Jerônimo, dos nossos próximos senadores, Rui Costa e o próximo senador reeleito Jacques Wagner, e também dos nossos candidatos a deputados e deputada aqui de Camaçari, de toda a região metropolitana, a deputada federal Ivoneide Caetano, que vai à reeleição, o deputado estadual Júnior Muniz, que também vai à reeleição, e o vereador Tagner Cerqueira, que também foi homologado, candidato a deputado estadual, né, pelo PT da Bahia, que traz muito orgulho para nós. A gente sabe do desafio que é construir esses processos agora, e a convenção trouxe a força, né? A presença do presidente Lula mostrou a força do governador Jerônimo, a força do Partido dos Trabalhadores no estado da Bahia, e traz um otimismo sobre esse processo eleitoral, sobre essa eleição, sobre a consagração dessas vitórias.
Mas vamos lá, hoje, qual a importância da continuidade desse projeto liderado por Jerônimo Rodrigues aqui na Bahia, Kaique?
Ô Mário, eu tenho visto muitas ações do governo do estado na Bahia, em especial em Camaçari, né? Eu sou vereador de Camaçari, presidente do PT de Camaçari, posso falar com propriedade sobre o que eu tenho enxergado das ações do governo do estado, do governo federal em nossa cidade, né? Há pouco tempo atrás, a gente amargava com escolas que precisavam de reformas estruturais, novas escolas da rede estadual em Camaçari, e isso foi entregue. O governador Jerônimo entregou diversas unidades de escola em tempo integral em Camaçari, sem falar da requalificação que foram feitas em grandes escolas do nosso município, colégios esses que agrupam os estudantes do ensino médio em nossa cidade, e que deu um salto de qualidade, não só na estrutura, mas também no pedagógico dessas escolas. A gente em Camaçari viu aí a entrega da Policlínica, a maior policlínica do Brasil, sendo entregue pelo nosso presidente Lula, pelo governador Jerônimo Rodrigues, pelo prefeito Caetano. E essa pauta da saúde é uma pauta muito cara. Há pouco tempo atrás, Camaçari amargou mais de 140 mil pessoas na fila da regulação para exames, consultas, procedimentos. E essa policlínica, na minha opinião, ela traz aí uma perspectiva de futuro muito grande para a saúde de Camaçari, podendo, né, amenizar o caos que a saúde do nosso município amargava ao longo dos 8 anos da gestão do ex-prefeito de Camaçari, Antônio Alinaldo. Então, para nós, é motivo de comemoração, sabemos dos desafios que o governo do estado precisa encarar na região metropolitana, em Camaçari, né? Mas muito tem sido feito, e eu tenho certeza que a reeleição do governador Jerônimo vai proporcionar com que Camaçari, a região metropolitana, receba ainda mais investimentos e possa se desenvolver, né? A exemplo aqui do polo industrial de Camaçari, que estava, adormecido o seu processo de desenvolvimento, e a forma com que o governador Jerônimo, o presidente Lula, o prefeito Caetano, se debruçaram para reaquecer o polo, fez com que muitas empresas pudessem ser atraídas para Camaçari, e isso gerasse emprego em nossa cidade. Então é muita coisa positiva, tem muitos desafios, mas sem dúvidas nós precisamos consagrar a vitória de Jerônimo para poder conquistar ainda mais para Camaçari e para a região metropolitana.
Eu estava falando juntamente aqui com o Júlio Ribeiro, no segundo bloco aqui do programa Contar Direto, a respeito da dificuldade que o presidente Lula ele teve aí nesses últimos 3 anos, 3 anos e meio, e terá até o finalzinho de fechar o seu mandato com esse congresso, né, fisiológico, né, uma bancada que se auto-intitula de Centrão, tanto na Câmara quanto no Senado. E aí a gente viu realmente o recorte do senador, né, Ângelo Coronel, que deixou a base governista, em virtude da mudança necessária, já que ele só votava contra o governo, Kaique, ou seja, dificultava a vida do próprio presidente Lula eleito na base governista. Então, hoje, a importância do nome de Rui Costa e da renovação do mandato de Wagner, como é que você vê isso? É necessário para também ajudar na governabilidade do presidente Lula em um possível quarto mandato do mesmo, Kaique?
Mário, sem dúvida, o Congresso Nacional é as casas que fazem as leis no Brasil, né? O Senado tem uma posição estratégica para a organização de qualquer governo, de qualquer presidente, né? Eu não tenho dúvida que o grande desafio que o presidente Lula terá nessa eleição, além da recondução do seu mandato à presidência da República, é também o reequilíbrio das forças no Congresso Nacional. A gente viu muitos deputados da direita, da extrema direita, barrar pautas importantes para o povo brasileiro, a exemplo da escala 6x1, a exemplo de pautas relacionadas a investimentos do PAC e diversos outros temas. Então, o que nós queremos, de fato, é que o Congresso Nacional mude a sua cara, que o Congresso Nacional tenha ali a cara do povo brasileiro. Então, o desafio do povo brasileiro é eleger deputados, deputadas, senadores e senadoras que possam, de fato, dialogar com as pautas necessárias para o desenvolvimento da classe trabalhadora, dos menos favorecidos, daqueles que sustentam essa pátria nas costas, né? Então, eu vejo como fundamental a eleição do senador Jacques Wagner, eleição do senador Rui Costa, para que a gente dê uma base de sustentação ao presidente Lula no próximo mandato, de um Congresso que dialogue com as pessoas, né? Afinal, a história de Rui e de Wagner é uma história umbilical a Camaçari, umbilical ao polo industrial de Camaçari. Então, não tenho dúvida que Camaçari vai sair faturando muito também com a presença desses dois senadores no Congresso Nacional. E nós, obviamente, vamos ter um Congresso, né, que dialogue com as pessoas, que dialogue com a população mais carente, que saiba a realidade que é viver na periferia, nas favelas, saiba as dificuldades de pegar o transporte público lotado, de chegar à unidade de saúde e muitas vezes não ter atendimento. É de pessoas que saibam a realidade do povo brasileiro que nós precisamos votar para garantir, obviamente, que o povo esteja representado no Congresso Nacional.
Kaique, eu falei aqui agora há pouco também a respeito do nome da deputada federal, Ivoneide Caetano, que vai para a reeleição. A população de Camaçari e região metropolitana viu o desempenho, acompanhamos aqui através do rádio, né, das mídias aqui do nosso município e também da Bahia, essa desenvoltura que ela teve, né, está tendo no seu primeiro mandato. Queria que você falasse também, o nome dela foi oficializado, a reeleição, aí para buscar uma cadeira mais 4 anos e certamente, como você falou aí, ajudar na governabilidade do país ao lado do presidente Lula, se eleito for assim no pleito agora de outubro.
Mário, sem dúvida, para nós é um motivo de felicidade a homologação da reeleição, da candidatura à reeleição da deputada federal Ivoneide Caetano. Ivoneide, que nesses últimos 4 anos de mandato foi uma grande surpresa positiva para o povo brasileiro, né, para o presidente Lula. Ivoneide, que é a única deputada federal do PT da Bahia. Então, nós não podemos permitir que se perca o mandato de uma mulher, levando em consideração que a política majoritariamente é predominada por homens. Né? Nós precisamos garantir a reeleição de Ivoneide. E ela que tem feito um trabalho importante na defesa da vida das mulheres, no combate ao feminicídio, lançou o movimento Mulheres Vivas, né, que ganhou aí repercussão em todo o estado da Bahia e tem atraído, de fato, investimentos robustos para Camaçari, para a região metropolitana e para todo o estado da Bahia. Então, eu vejo com muito otimismo essa candidatura. Estou dedicado a dialogar com os setores importantes da sociedade para engrossar o caldo junto a essa candidatura e não tenho dúvida do compromisso da deputada Ivoneide Caetano com a nossa região. Né? Se Camaçari pôde se desenvolver nos últimos anos, foi porque teve um mandato federal que dialogava com o presidente Lula, que dialogava com os ministros, né, do presidente Lula e que tem feito esse intermédio aí para fazer com que as ações do governo federal cheguem a Camaçari e faça, de fato, a transformação para a nossa cidade, para o povo que vive aqui.
Kaique, você acompanhou muito bem a luta, tanto do seu lado político como do lado adversário, o seu grupo político, a eleição de um deputado que não tinha muita proximidade com Camaçari, né, que é lá de Coribe, se não me engano. Ele, segundo a informação que obtivemos, que ele foi um pacote, né, negociado com o prefeito da época aqui de Camaçari para poder ajudar a eleger esse rapaz lá de longe, vamos dizer assim, mas que teve uma boa votação aqui no município de Camaçari. E nesses 4 anos, 3 anos e meio, a gente não viu a atividade desse rapaz, né, em Camaçari, agora acho que vai para deputado federal, mas vamos lá. E a gente, nessa mesma luta, a gente viu o nome de Júnior Muniz, também teve aqui uma boa votação em Camaçari. E a gente acompanhou aqui Júnior Muniz, ele, né, de muito tá falando, de muito tá na mídia, mas ele esteve presente em todos os momentos importantes de Camaçari e conquistas importantes, como, por exemplo, a vinda da BioID, ele estava presente na luta, a entrega agora, recentemente, da Policlínica. Então, todos os eventos que tinha em Camaçari, de ajuda, discussões, de benefício, de luta para Camaçari, ele estava realmente presente aqui no município. Mas Você acredita que um outro nome também vai ajudar ainda mais a ter essa colaboração para a defesa de Camaçari a nível de Estado, como o nome do próprio Júnior Muniz, que vai para a reeleição, e agora o nome colocado à disposição do vereador Tagner, que é um vereador bastante atuante, um vereador muito comprometido, e a gente sabe que tem um potencial gigantesco, mas eu queria que você falasse sobre isso, esses dois nomes especiais.
Ô Mário, a gente viu ao longo da história de Camaçari muitos deputados, deputadas, terem uma votação, principalmente deputados da direita, terem uma votação expressiva em Camaçari e depois virarem as costas e sumirem, né? Se você pegar um deputado como esse que você acabou de citar, que foi apoiado pelo ex-prefeito da cidade na última eleição, soltar ele no centro e pedir para ele na Glebaé, ele vai ter que pedir a rota pelo Waze, né? Se você largar ele no Limoeiro, ele não vai saber sair do Limoeiro. Ele vai ter que, se faltar internet, ele não vai saber sair, né, porque eles só vivem com Waze. Então, de fato, são pessoas que não conhecem a cidade, que não conhecem a realidade do nosso município, vêm para cá de 4 em 4 anos, pousam de bom samaritano, levam os votos da nossa população e, ao longo dos 4 anos de mandato, fingem que nem sabe onde é Camaçari no mapa. Então, de fato, eu acho que o compromisso dos deputados, Ivoneide Caetano, o deputado Júnior Muniz, especificamente, que teve uma votação expressiva no último pleito eleitoral, fez com que Júnior pudesse acompanhar o dia a dia da cidade, acompanhar a realidade da cidade. Júnior esteve no fronte de batalha para a eleição do prefeito Caetano e teve ao lado do governador Jerônimo atraindo investimentos para Camaçari. Agora, sem dúvida, Camaçari precisa de um deputado para chamar de seu, um deputado da nossa terra, deputado que conheça a realidade dos 4 cantos dessa cidade. Uma cidade com 180 mil habitantes, 180 mil eleitores, né, que votaram na última eleição. São mais de 200 mil eleitores. Mas votantes na última eleição foram 180 mil eleitores. Uma cidade com mais de 310 mil habitantes não pode deixar de ter uma cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia, verdade, com um filho dessa terra, que conheça essa realidade, que conheça a nossa vida cotidiana, para poder trazer para Camaçari os benefícios pelos quais o nosso povo precisa. Então, a candidatura do vereador Tag, né, que é líder do governo, foi o vereador mais votado na última eleição, é fundamental para isso. E eu tenho acompanhado a ida de Tagner nos 4 cantos de Camaçari, nos 4 cantos dessa Bahia, e vejo a força do crescimento da sua campanha, a força do crescimento da sua relação com a sociedade, porque é um cara que você anda, que você come farofa junto, que você bebe uma cervejinha junto, que vai falar a sua língua, que sabe dos problemas, conhece as pessoas pelos nomes, né? E é uma pessoa que todo mundo sabe onde mora, todo mundo conhece, e isso facilita muito a relação com o eleitorado, facilita muito a confiança das pessoas para com a política. De uns anos para cá, as pessoas desmotivaram da política, porque a política passou a ser um ambiente hostil, né? E a gente vê aí na campanha de Tagner, né, que aí já está na rua, mas a partir do dia 16 vai ser oficializado, né, efetivamente, com o número eleitoral, conversando com a sociedade com mais força. A gente vê aí um mecanismo, né, de mudança para a Bahia, para a região metropolitana e especialmente para Camaçari. Camaçari, nos últimos anos, ficou sem um deputado da terra na Assembleia Legislativa e a candidatura de Tagner possibilitará que Camaçari, de fato, volte para aquela casa e possa fazer o debate não só macro da Bahia, mas também um debate sobre nossa cidade, sobre a região metropolitana. E, sem dúvida, Tagner tem feito um caminho honroso para alcançar esse objetivo. E nós, aqui de Camaçari, boa parte da bancada de vereadores que o apoia, faz fôlego, né, para que a gente consiga consagrar a vitória do Gordinho, o Gordinho mais estourado da região, que é o nosso vereador, próximo deputado estadual, Tagner Cerqueira.
Como você é partidário, eu acho que você se resume sim a defender a bandeira do Tagne de forma muito justa. Eu acho que a população entende, eu também entendo dessa forma. Mas a gente sabe que tem outros nomes também aqui em Camaçari, né? Mas para defender esse nome, precisa caminhar, né, Kaique? No mínimo, caminhar pela cidade, andar pela cidade, conviver. Ser aquele, vamos dizer assim, amigo, parceiro, irmão, próximo do povo. Porque só pedir voto de cima, né, do alto, fica até difícil para entender qual projeto irá defender, né?
Pois é, tem algumas outras candidaturas que a gente vê nas redes sociais, que a gente vê a movimentação, mas a gente não vê na rua, a gente não vê na periferia, porque não tem liga com a favela, não tem liga com quem precisa, né? De fato, são outras candidaturas. Eu gosto de me ater àquilo que me comove, que me mobiliza, Mário. É por isso que eu tenho hoje me dedicado para ajudar nesse processo da campanha de Tagner a deputado estadual. Mas a gente tem visto aí, os adversários não gostam quando eu falo, mas eu preciso falar, onde é que eles estavam no fechamento da Ford? Onde é que eles estavam quando a cidade despencou com o polo industrial? Porque eles não fizeram força para chamar a atenção do presidente da República à época, que eles votaram, que eles fizeram campanha, para que tivessem um olhar cuidadoso com o nosso polo industrial? Quantos pais e mães de família de Camaçari ficaram desempregados com o fechamento da Ford, das empresas satélites que ali atuavam?